Na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, hoje vamos falar sobre proteção financeira, rentabilidade de capital, entre outros assuntos sobre investimentos. E para esclarecer esse tema, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o Head de Investimentos da SACRE, Rafael Martinelli. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. É um prazer estar aqui para bater esse papo contigo. Espero poder ajudar aí os nossos ouvintes a investirem melhor.
Então vamos começar primeiro. Quem tem interesse e ouviu falar de investimentos, às vezes tem dúvidas, qual que é o primeiro passo? O que, que a pessoa precisa saber sobre investimentos?
Certo. Bom, acho que de uma forma geral, se a pessoa hoje já está com todas as suas contas pagas, suas dívidas quitadas, não está tendo que pagar um crédito, uma parcela de alguma coisa, é importante a pessoa entender que ela já pode ser um investidor, né? Já deveria ser um investidor, né? Porque tem um dinheirinho ali, por menor que seja, já dá para começar. Hoje, as ferramentas e o acesso aos investimentos, eles são muito simples, né? Pelo seu celular, pela internet, você consegue até em praticamente todas as plataformas investir até sem custos, né? Sem taxas, sem tarifas. Então, muitas pessoas pensam, poxa, eu tenho que ter muito dinheiro, ou é caro, vou ter que pagar taxa. Então, é importante entender isso. Entendido isso, acho que um primeiro passo é você, obviamente, ter uma conta numa instituição financeira que você confie, né, que não tenha custos, ou que tenha custos que façam sentido, né, custos baixos, e colocar o seu dinheiro para render. Porque uma coisa que é muito comum também, Letícia, é as pessoas, por terem dúvidas, eu não sei muito bem como investir, eu vou deixar o meu dinheiro quieto, parado, né? Então, ter o entendimento de que não investir é ruim também é importante. Porque aqui no Brasil a gente tem algo constantemente, né, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a inflação. Então, se você não investe, a inflação, a gente fala que ela corrói o seu poder de compra, né? Mais ou menos aqui no Brasil a inflação costuma girar na casa de uns 5%, ou seja, se você não faz nada, isso está te custando 5% do teu capital, mais ou menos, né, aproximadamente todo ano. Então, feito isso, eu acho que o primeiro passo é tomar a decisão, né, entender que não é um bicho de sete cabeças, não é tão difícil quanto parece, não é caro e não precisa ter muito dinheiro para começar. Então, se você tomou essa decisão, aí é procurar uma instituição da tua confiança, né, uma instituição sólida, segura, e iniciar com um bom investimento de renda fixa. Eu acho que a gente costuma indicar assim, o primeiro investimento que não tem erro é o Tesouro Selic. É um investimento seguro, liquidez diária, né? Você pode resgatar a hora que você quiser, e ele vai ter uma taxa de rentabilidade equivalente à taxa de juros aqui do Brasil hoje, que hoje está próximo aí de 10% ao ano, que é uma taxa muito alta quando a gente compara com investimentos como esse fora do Brasil. Então é uma taxa muito boa.
Uhum. Começar um pouco mais conservador.
Sim, sim. O Tesouro Selic, a gente, no nosso dia a dia, a gente costuma dizer que é o investimento mais conservador do Brasil. Então assim, poxa, ainda não entendo muito bem, tenho minhas dúvidas. O Tesouro Selic não tem erro, por quê? Porque é o mais seguro e você pode resgatar a hora que você quiser, né? E também, Letícia, aí algumas pessoas podem falar, poxa, mas o Tesouro Selic tem um imposto de renda, né? Na poupança não tem. Então, vou preferir a poupança, porque na poupança não tem imposto. Se você faz a conta do, efetivamente, o dinheiro que você vai pôr no seu bolso, né, o seu lucro, a sua rentabilidade, no Tesouro Selic, mesmo descontado o imposto, independente de quanto imposto você vai pagar, você vai ter uma rentabilidade bem mais alta que da poupança. Então, em qualquer cenário, ele é mais rentável do que a poupança. Vale mais a pena do que a poupança.
Uhum. E você falou até de valores. Existe um valor mínimo para começar a investir?
Nesse investimento que eu mencionei, é bem acessível mesmo. Hoje é na casa de 30, 40 reais você já consegue começar. Então, poxa, 30, 40 reais é praticamente todo mundo, né, que já está começando a guardar dinheiro já consegue começar e ter uma rentabilidade hoje de quase o dobro da poupança.
Uhum. É realmente uma mudança de mentalidade, né? Literalmente, dinheiro parado não rende, né? Que a gente precisa ter essa cultura.
Esse primeiro passo é o mais importante, né? Tomar a decisão e entender que não é um bicho de sete cabeças. E hoje, o acesso à informação, ele está muito mais fácil, né? A gente tem aí nas redes sociais, o YouTube, a CBN nessa entrevista aqui também, né? Então, entendido isso, tomada essa decisão, ainda estou preocupado, ainda estou com dúvida, preciso de ajuda, aí entra a minha profissão. Né? Hoje eu e as pessoas do meu time, nós somos assessores de investimentos. O nosso trabalho é justamente sentar com o investidor, ouvir ele, entender as dúvidas, tirar essas dúvidas e conseguir traduzir o mercado financeiro para o investidor, para que ele consiga, mesmo sem ter o conhecimento profundo, para que ele consiga fazer ali, tomar as melhores decisões e rentabilizar o capital de forma adequada, alinhada àquele momento de vida dele, ao perfil. Então, para o investidor que está começando, normalmente a gente vai investir em renda fixa, né? Num investimento mais seguro, mais tranquilo. Agora, uma pessoa já está mais adaptada, mais ambientada, e a gente pode ir adequando a carteira para investimentos que vão oscilar um pouquinho e, em algum caso, até em bolsa de valores também, que é um investimento muito bom, mas que precisa ter um pouco já de entendimento, né? Para quem está começando agora, não costuma ser uma boa ideia, porque vai acabar tomando alguns sustos desnecessários.
Uhum. Então, é isso que eu ia te perguntar, né? O papel do assessor de investimentos nesse processo?
O nosso papel, vamos dizer assim, nos bastidores, o nosso papel é estudar muito, né? É estar sempre antenado e sabendo o que está acontecendo, as movimentações do mercado e quais são os investimentos ideais para aquele momento, porque é um mercado muito dinâmico, né? Esse comparativo que eu fiz agora de Tesouro Selic e poupança, isso é uma máxima. Sempre foi assim e acredito que vai continuar assim por muito tempo. Por quê? Porque é o primeiro degrau, né, dessa escada que o investidor vai subir. Mas conforme a gente vai subindo, aí, obviamente, vão tendo mais opções e opções com diversas condições diferentes, né? Então, o nosso trabalho é saber sobre tudo isso e conseguir encaixar com a realidade individual de cada pessoa. Então, é um trabalho muito personalizado, né? Eu costumo falar que eu já montei milhares de carteiras de investimentos e até hoje eu nunca montei uma igual à outra, porque cada pessoa tem uma realidade. Né, uma realidade de apetite a risco, de prazos, de objetivos, sonhos. Então, tudo isso a gente vai ouvir e vai transformar numa solução, né, com investimentos adequados que atendam às necessidades de cada um.
Se fala muito disso também nesse assunto, né, essa diversificação da carteira, isso é importante?
Importantíssimo. Importantíssimo porque quando a gente vai investir, muitas pessoas não investem porque tem medo, né, medo de diversas coisas diferentes, né? Dos riscos, né? A gente fala essa palavra riscos, muitas pessoas ficam de cabelo em pé. Mas é importante saber lidar com os riscos, né? E cada tipo de investimento normalmente vai ter riscos diferentes, diferentes movimentos do mercado. Então, um movimento, por exemplo, no dólar vai afetar um investimento, mas não vai afetar outro. Um movimento na bolsa, nos juros, vai afetar um investimento, mas não vai afetar o outro. Quando você já parte para uma carteira de investimentos um pouco mas, vamos dizer assim, para um perfil moderado, ou seja, que você já tem um pouquinho de apetite a risco, a gente vai trabalhar com investimentos que são suscetíveis a riscos diferentes. Por quê? Se alguma coisa der errado, ou não caminhar da forma como a gente gostaria, isso vai afetar só uma pequena parte do seu portfólio, da sua carteira de investimentos. Então, o seu resultado total, seu resultado consolidado, ele vai continuar sendo melhor do que uma carteira, por exemplo, de 100% de renda fixa, certo? Então, mesmo se alguma coisa der errado, eu estou ali com outros vários investimentos indo muito bem, indo acima da média, vamos dizer assim, e isso não vai tirar meu sono, nem vai fazer com que eu tenha uma rentabilidade abaixo do que eu gostaria.
Uhum. E, bom, aqui, proteção financeira, o que, que é esse tema?
Certo. Então, acho que proteção financeira a gente pode interpretar de várias formas. Acho que um ponto importante, antes de mais nada, é entender os riscos dos investimentos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, nos investimentos de renda fixa, é entender que quando eu invisto em um banco ou em qualquer ativo de renda fixa, existe um risco, por mais que seja a renda, quando a gente fala em renda fixa, normalmente traz um conforto ali, né? A renda fixa é seguro, mas a renda fixa também tem seus riscos. Então, poxa, eu vou fazer um investimento em um banco que está me pagando uma taxa muito maior. Nossa, achei aqui a tacada do ano, né? Isso nem sempre é bom. Na verdade, na maior parte das vezes, não é bom. Por quê? Se um banco está pagando uma taxa muito alta, ou algum ativo está pagando uma taxa muito alta, provavelmente é porque tem um risco ali, escondido, ou de alguma forma que eu não estou enxergando ali num primeiro momento. Então, a proteção financeira vem muito da análise dos ativos que a gente vai investir. Poxa, eu vou investir no banco A, no banco B, são bancos sólidos, são bancos grandes, são bancos... Eu tenho garantias, eu tenho proteções, o meu capital vai estar protegido de alguma forma se alguma coisa der errado. Então, a proteção financeira vem muito em entender e conhecer todos os riscos envolvidos no investimento que você vai estar fazendo. A diversificação também é uma forma de proteção, uma forma que a gente utiliza demais, né? Tem até uma frase famosa no mercado financeiro, que a diversificação é o único almoço grátis que o mercado financeiro te dá, né? Porque você tem a decisão, vou diversificar sim ou não. E normalmente, né, em praticamente 100% dos casos, diversificar é a resposta tem que ser sim. Por quê? Você reduz o risco da tua carteira, do teu investimento, você diminui o risco e provavelmente aumenta ou não reduz muito a tua rentabilidade. Então, também é uma forma muito, muito importante de proteção financeira. Então, o conhecimento dos riscos e principalmente dos emissores e a diversificação são duas das principais ferramentas para a gente aplicar uma robusta proteção financeira no investimento do nosso cliente.
Uhum. E quem tem muitos negócios, por exemplo, uma holding familiar, isso existe?
Existe, existe. A holding familiar, enfim, uma família ou um grupo financeiro que tenha muitos negócios, hoje ela vem se difundindo muito aqui no Brasil, porque ela é uma alternativa muito boa para a sucessão patrimonial, então para uma família que está pensando já, né, na transmissão dos bens, isso facilita muito esse processo, que normalmente é um processo bem difícil, né, que envolve muito advogado, cartório, impostos, taxas, né, um processo longo e custoso. A holding diminui essa dificuldade, você consegue fazer esse processo de uma forma mais rápida e normalmente menos custosa, né? Eu não vou falar mais barata, né? Porque é um tipo de custo que ninguém quer ter, mas é um custo que vai estar lá. Eu mesmo, na minha família, a gente passou, não muito recentemente, mas e a gente não tinha feito essa etapa. Poxa, nós passamos quase 7 anos e muito, muito custo para conseguir resolver essa situação. Se a gente tivesse a holding, a gente teria feito isso muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo e com um custo muito menor. Então, é uma ferramenta que tem se difundido bastante. Ela também, é que aí teria que olhar caso a caso, mas ela, em muitos casos, também é uma forma de reduzir a quantidade de impostos a serem pagos. Então, é bastante interessante, porém, não é uma ferramenta que, vamos dizer assim, todo mundo que está ouvindo a gente já vai hoje poder começar a utilizar. Por quê? Uhum. Porque ela envolve custos, né? Então, o ideal aí é procurar um escritório de advocacia especializado no assunto, ver se realmente ali o patrimônio que você e a sua família têm hoje são adequados, se já faz sentido.
Uhum. E sobre rentabilidade de capital?
Então, a rentabilidade, uma coisa que nós aqui no Brasil, de uma forma geral, a gente tem de sobra, até eu diria, quando comparado com outros países no mundo, é juros. E os juros, ele é uma faca de dois gumes. Se você está pagando, costuma ser ruim. Se você está recebendo, é bom, né? Porque você vai ter uma taxa alta, teu dinheiro vai render bastante. E o Brasil, historicamente, é um país de taxas altas. Então, se hoje nosso ouvinte aqui tem dinheiro guardado, quer dizer que ele vai conseguir receber uma taxa de juros alta, a não ser que ele deixe o dinheiro parado ou invista na poupança. Então, esses 10, 11% que eu comentei agora há pouco, é uma taxa alta. É uma taxa muito alta quando a gente compara com outros países, né? É que o brasileiro, essa taxa já foi maior no passado. Então, às vezes a gente pensa, ah, pô, 10% é menos do que 1% ao mês, né? 1% ao mês é muito forte na cabeça do brasileiro. Então, ah, poxa, 10% é pouco. Não é pouco, né? Por quê? Se a gente pensa nesse 10%, e o 10% eu estou falando como um exemplo, né? Porque é a taxa que a gente está hoje, mas pode ser que no futuro ela seja um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Mas se a gente consegue olhar para essa taxa numa janela de tempo, por exemplo, de 5 anos, 10 anos, é o juros sobre os juros, a gente fala que é uma bola de neve, né? Fica uma bola de neve muito forte, muito poderosa a favor do investidor. Então, a rentabilidade de um investimento bom aqui no Brasil hoje, ela é muito alta. O que seria importante que o investidor tivesse é uma visão de médio e longo prazo. Não olhar no mês. Ah, no mês vai render, poxa, só isso? Pensa no ano, pensa na década. Aí o investidor realmente vai ver o poder que investir tem e a grande rentabilidade que isso vai levar para ele, para a família dele, para os investimentos dele.
No futuro, viver de renda é o sonho.
Sim. E uma coisa que, assim, é uma máxima, assim, eu acho que qualquer pessoa que eu já falei sobre investimentos na minha vida, todas falam a mesma coisa. Por que que eu não comecei antes? Né? Então, independente da idade da pessoa que está ouvindo para a gente hoje, poxa, começa. Né? Começa a ter um pouquinho de disciplina, guardar um pouquinho mais de dinheiro, investir da forma correta, não deixar o dinheiro parado, não colocar o dinheiro na poupança, né? Se informar, né? Buscar por informação, sempre muito importante, e buscar um serviço como o nosso. Né? Eu acho que um serviço como o nosso pode agregar muito. Né? A gente tem a parceria aí com o Banco BTG Pactual, que hoje é um dos maiores bancos do Brasil, um banco extremamente sólido, considerado pelo Banco Central hoje um dos 5 bancos mais seguros do Brasil. Então, a gente está aqui em Maringá há 6 anos, né? Tem hoje um time com mais de 60 pessoas, mais de 3 mil clientes, é uma empresa também super de confiança, que sem dúvida nenhuma vai agregar bastante para quem está começando ou quem já investe ou está com o dinheiro parado, está com o dinheiro lá embaixo do colchão. Né? A gente pode, sem dúvida nenhuma, agregar bastante essa tranquilidade e essa rentabilidade adicional versus o que a pessoa está tendo hoje lá na carteira dela.
Tá certo, Rafael. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Boa tarde para você e muito obrigado por me receber.
Nós conversamos com Rafael Martinelli, Head de Investimentos da Sacre, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.